Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
É, sou eu, estamos chegando. Muito boa noite, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amantes do esporte. Está no ar mais um Onda Esportiva pela sua Rádio Fiscar 95,3 FM. Hoje, programa de número 30 nesta casa. Eu quero pedir uma salva de palmas. 30 programas de Rádio UFSCar, então o programa está mais do que especial. Um salve a você que nos acompanha pela live em facebook.com/escutediferente, você que nos acompanha pela live lá no Facebook do Onda Esportiva também, facebook.com/ondaesportiva. Você que está pela live já deve ter visto essa taça maravilhosa. Hoje tem troféu aqui no Onda Esportiva. Nós temos dois convidados especialíssimos. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-los, daqui a pouquinho eu já vou pegar as palavrinhas iniciais dos nossos convidados. Quem tá vendo pela live tá vendo essa taça maravilhosa, esse troféu recém-conquistado pela cidade de São Carlos. Daqui a pouquinho eu vou dar mais detalhes. Um salve para você que tá pelos 95,3, você que tá nas ruas da cidade, você que tá na estrada, você que tá com o rádio do carro ligado na gente nos 95,3 FM da UFSCar, da Rádio Fiscar, seja bem-vindo. Não repare na bagunça, fique com a gente até mais ou menos umas 10, 5, 9 horas, né? Por aí, 10 para as 9, 5 para as 9, umas 9 horas mais ou menos, a gente vai tocando o programa Onda Esportiva. Um salve pra galera chegando aqui na live: o Wander Mercês, o Diegão Messias, que tá sempre com a gente, o Nivaldo Morel, que tá acompanhando a gente lá da cidade de Salto, rompendo barreiras, o programa Onda Esportiva, o melhor programa de esportes da região de São Carlos. Muito bem, hoje muitas atrações. Quero pegar a palavrinha inicial, o boa noite dele, o nosso técnico, o nosso mágico, ele, Henrique Nishihara. E aí, Nishi, tudo bem?
Boa noite.
Tudo muito bem? Bem. Ele sempre com seu boa noite sintético, objetivo, mas muito claro, como sempre, ele sempre muito bem informado. A pessoa mais informada desse programa. Quero dar as boas-vindas também, com vinheta e tudo, para ele, que toma conta das redes sociais. Ele que posta, ele que põe esse programa no ar no Facebook e abrilhanta também esse programa com seus comentários esportivos. Lucas Risse.
Lucas Risse. Boa noite, PG. Boa noite a todos que acompanham aí o Onda Esportiva em mais uma quarta-feira. Uma grande noite, né, para a história do esporte de São Carlos e também pro Onda Esportiva estar recebendo aqui a taça e o pessoal que trouxe essa taça para a cidade de São Carlos. Já marcou a história aí da Copa Record e a história da cidade de São Carlos com essa taça maravilhosa, que a gente vai conversar muito sobre isso hoje. Tem as noites decisivas da Libertadores, o esporte regional. Então o programa promete. Se você está acompanhando via rádio, no dial, pode também acompanhar, como você bem disse, pelo nosso Facebook. Entra lá, já curte nossa página, curte a página da Rádio Fiscar e também a do São Carlos Futsal, que você consegue acompanhar todos os bastidores da conquista, e o pessoal tá sempre por lá também, PG.
Muito bem, hoje tem futsal no programa de esportiva, tem tênis no programa de esportiva, vamos falar de Libertadores. O Palmeiras daqui a pouquinho entra em campo para tentar reverter o resultado negativo que obteve lá na Argentina, derrota por 2-0 pro Boca Juniors. O Palmeiras tenta em seu estádio reverter, tal como fez o River Plate, que também reverteu o resultado, né? Quem sabe aí o Verdão classificado para jogar a final contra o River Plate da Libertadores da América 2018. Sem mais delongas, vamos apresentar os nossos convidados ilustres. Pessoal do São Carlos Futsal tá aqui com a gente. Quero agradecer demais o Gabriel Hudson, que deu esse privilégio aí pra gente, né, de trazer a taça. E ele falou, antes do jogo, ele falou assim: a gente vai ser campeão e eu quero ir com a taça no programa. E aqui está ele hoje, o Gabriel Hudson, que é capitão, goleiro, entre outras coisas, do time de futsal, os Lobos, aqui de São Carlos. Gabriel, parabéns demais. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Onda Esportiva.
Boa noite, PG. Boa noite, Henrique. Boa noite, Lucas. É um prazer imenso estar aqui. E realmente, falei pra você, tava com a confiança lá em cima e trouxemos ela aqui. É primeiro programa que a gente está participando, então vocês estão sendo privilegiados em estar contemplando essa taça que a cidade de São Carlos está vendo pela primeira vez.
Muito bem, a gente fica muito feliz e muito honrado. Eu agradeço em nome do Onda Esportiva, em nome da Rádio Fiscar. É muito legal, a gente está muito feliz de recebê-los aqui. Quem está aqui também é o famoso Presida, o presidente do São Carlos Futsal, o cara que dá a canetada final. É ele, o Thiago Maldonado. Thiago, parabéns mais uma vez aí pela conquista, né? Grande conquista, conquista inédita da Copa Record, né? Série Ouro. São Carlos trouxe, né? Venceu a equipe de Bebedouro. É uma honra tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença, Thiago.
Boa noite, PG. Boa noite, Lucas. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos os amigos ouvintes da Rádio Fiscar. É um feito inédito para a cidade. Estamos muito contentes. É, para quem está por trás das quadras, não sabe o quanto que é difícil manter um time de alto nível, que não é fácil. Eu, Gabriel, a gente lutou muito para trazer esse título para a cidade de São Carlos.
E trouxeram, né? Eu vou começar aí nessa, né, essa nossa conversa sobre o jogo de ontem. Foi um jogo dramático. Vocês fizeram uma transmissão ao vivo pelo Facebook de vocês. Daqui a pouco vocês podem passar também o Facebook pro pessoal acessar. E no finalzinho, né, acabou saindo o gol. Tava 1-1 durante um bom tempo do jogo. Gabriel, como é que é, cara, esse momento do jogo, uma decisão, um empate no placar? Iria pros pênaltis? O que ia acontecer se ficasse 1-1?
Sim, se seguisse o empate, iria pros pênaltis. Mesmo a gente tendo a melhor campanha, nós fizemos 100% na fase de classificação, nos mata-matas, a campanha perfeita era nossa. E a gente tinha até, assim, o direito de jogar aqui em São Carlos, porém não foi possível pela própria direção da competição. E naquele 1-1 que estava, a gente abriu o placar logo no finalzinho do primeiro tempo, abrimos, e ali a gente viu que o caminho nosso poderia ficar um pouco mais fácil, mas iniciando o segundo tempo, levamos o empate. Já foi aquele banho de água fria. E o jogo seguiu nervoso. Torcida em cima, o juiz apitando falta que não existia, a gente ficando nervoso de todas as formas, mas no finalzinho saiu o segundo, logo depois eles com o goleiro linha saiu o terceiro, e foi só alívio só.
O Gabriel e o Thiago também, quem puder responder. O São Carlos enfrentou na semi a equipe de Brodowski, foi 3-2 também, uma partida bem acirrada, e na final teve essa, como você já bem destacou, né, o 3-1 em cima aí da equipe de Bebedouro. Das duas partidas, qual que vocês sentiram que foi a mais tensa, a que o São Carlos ficou mais próximo de um revés? Foi a final, pelo fato da torcida estar em cima, ou o placar mais apertado da partida da semifinal?
Cara, eu vejo as duas muito próximas, que na semifinal a gente abriu 3-0 voando no primeiro tempo. Fizemos o primeiro tempo perfeito. De toda a campanha nossa, foi o melhor jogo no primeiro tempo ali que a gente fez. Fizemos 3-0, dava pra ter feito 4-5, matado o jogo ali. Não fizemos, tomamos o segundo, começamos a ficar nervoso, a bola começa a escapar, não dá certo. Foi muito tenso contra o Brodowski, porque eles tinham jogadores no individual eram bem acima da média, e já na final, com a torcida contra ali no 1-1, depois 2-1, casa cheia, como o Thiago falou no início, foi também muito complicado. E também tem o fato de ser uma final, né? Ser uma final deixa todo mundo um pouco mais nervoso. Então eu vejo como foi muito próximo as duas partidas. O nervosismo ali foi quase que igual, cara.
Muito bem, você está ouvindo o programa Onda Esportiva Especial, hoje programa de número 30 aqui na Rádio Fiscar. Quero mandar um salve pro pessoal que está acompanhando a gente pela live, o nosso grande Renan Augusto Trindade, repórter desse programa. Daqui a pouco ele vem com as informações dos times de São Paulo, os times de futebol de São Paulo, com destaque pro Palmeiras, daqui a pouquinho no Giro dos Grandes. A Carol Oliveira está com a gente também, a Silvia Maldonado, o Pedro Facim, a Lara Pacheca, o Ronaldo Gomes, que é também desta casa, ele apresenta o Calourada, que vai ao ar, inclusive, segunda-feira, às 8h30, com participação minha. Participei do Calourada.
Ele tá voando também, viu?
Eu sou.
Tá voando.
Cara, eu sou um fã Eu sou um fã muito grande do Ronaldo Gomes. E segunda-feira você não pode perder, 8h30, calorada. Abraço também pro Diego. Diego que sempre compartilha a nossa live pelo blog Sociologia e Análise. Eu quero passar a bola um pouco agora pro Thiago Maldonado. Para quem ligou agora o rádio, para quem acessou agora o Facebook, a gente está recebendo os campeões da Copa Record Futsal, da Série Ouro, o São Carlos Futsal, né? Os Lobos de São Carlos foram campeões ontem. Então, em primeira mão, eles trouxeram a taça aqui pra gente ver, essa coisa linda, essa taça maravilhosa que tá bem no centro do seu vídeo aí. E, Thiago, queria perguntar para você sobre a parte mais burocrática, digamos, né, do time. Você, como presidente, o que faz um presidente de um time de futsal de uma cidade como São Carlos? Quais são as funções, digamos, quais são as obrigações de um presidente? Conta um pouco para a gente como é que é esse trabalho além da quadra.
Não é fácil, é bem complicado, tudo praticamente fica em cima de mim, além desse, por eu ser o presidente, mas quem ajuda bastante eu é o Gabriel. Acertar jogadores, contratação, acertar com o técnico na tela, com todo o pessoal da Multisport. Tivemos uma reunião. Quando eu recebi a proposta de aceitar o desafio de assumir o São Carlos, na hora já dei a notícia pro Gabriel. E pensei em chamar os melhores para estar do nosso lado. E com certeza já veio na nossa cabeça trazer o técnico na tela, que é 5 vezes campeão da Taça CPTV, e trazer toda a estrutura que o Fábio da Multisport nos auxiliou. E com isso fizemos uma parceria também com o senhor Wilson de Tirapina, que hoje ele é o principal patrocinador da equipe. Então toda a parte externa, a parte de uniforme, inclusive minha mãe Silvia Maldonado, que acabou de mandar uma boa noite pra gente.
Um beijo, mamãe!
Ela que cuida dessa parte quando chega todo aquele uniforme sujo, suado, ela que...
É a roupeira do time.
Que deixa limpinho pros jogadores.
O Thiago só não joga, do resto ele faz tudo, cara.
É isso aí.
Tem que correr atrás de tudo. Ir atrás de patrocínio, inclusive nesse campeonato na Record. Se não fosse o Gabriel conseguir praticamente quase todos os patrocinadores, o time não teria acontecido, porque a gente não ia ter condição de bancar o time sozinho, que é um custo muito alto. Então toda a parte de, por exemplo, a inscrição para Record, para os campeonatos, tudo tem que correr atrás, tem que se virar para arrumar dinheiro. Às vezes, muitas vezes a gente tira do próprio bolso para fazer o time acontecer.
Ô, Thiago, o que é mais difícil? Colocar, deixar uma moto nos trinques, pra a moto, por exemplo, nosso querido Henrique Nishihara, deixar a moto voando baixo, ou gerenciar um time como o São Carlos Futsal?
Ah, sobre moto é com meu pai. Ele é o melhor da cidade, na minha opinião. Então, isso daí ele tira de letra. O Henrique sabe que quanto que nós trabalha lá, o quanto que nós rala para tentar sempre fazer o melhor para os nossos clientes. E do futsal, com certeza, dá muita dor de cabeça.
Mas dá resultado também.
Dá, com certeza, dá muito resultado positivo, e não tem coisa mais para deixar nós feliz do que esse título.
Muito bem.
Thiago tá uns 15 dias sem dormir, viu?
Ô, Gabriel, fala um pouco agora dos próximos passos. Eu estive conversando com o Natela também, parabenizando. Natela já esteve aqui. A gente está sempre em contato com ele, né? O melhor técnico de futsal da região. E ele falou sobre os jogos abertos. Fala um pouco pra gente sobre expectativa, né? Os jogos abertos começando dia 13 de novembro na cidade de São Carlos. Depois de 61 anos, a cidade de São Carlos trazendo de volta os jogos abertos do interior. É a próxima competição de vocês?
Importantíssima essa competição, é a próxima competição nossa, respondendo a sua pergunta, e a gente vai entrar forte novamente, praticamente com o mesmo time que a gente venceu a Copa Record. A gente vai entrar nos jogos abertos, pretendemos fazer um bom resultado, não vamos dizer que vamos almejar ser campeões, porque é muito difícil, é muito complicado. Os jogos abertos reúnem os melhores do estado todo. E a gente quer entrar para fazer uma boa campanha, passar da primeira fase, a partir da primeira fase, começar a pensar no onde a gente pode chegar, estudando os adversários e vendo como que a gente pode chegar um passo de cada vez. Um passo de cada vez, que a gente sabe que é muito difícil. Sobre os próximos campeonatos, fora os jogos abertos, a gente ainda está participando da Copa Sul Minas. É um torneio tradicional entre os times aqui do estado de São Paulo, chegando até alguns de Minas Gerais, onde a gente colocou somente os pratas da casa, somente o pessoal que está aqui em São Carlos, que está treinando com a gente, treinando forte, uma molecada muito boa de bola. Temos meninos de 15 anos, temos vários garotos sub-17, alguns sub-23, e tem o vovô do time, que sou eu, cara.
Muito bem, Lucas Risse.
Ô, Gabriel, perguntar pra você essa. Eu contei mais ou menos aqui, se vocês tiverem os dados e eu tiver errado, vocês me corrijam. Foram 33 gols, pelas contas que eu fiz aqui, 7 jogos, acho, né? 33 gols e 12 sofridos só. Então é uma marca impressionante do time. Você falou, comentou aqui, né, com o PG, que ia lá pra buscar o título, tava confiante, mas chegou algum desses jogos que vocês sentiram que dava pra chegar? Ou já começou direto na primeira partida, já estava confiante que daria para chegar no final? Ou teve algum desses jogos que vocês jogaram, saíram de quadras no vestiário falando, nós vamos chegar, dá para chegar lá? Algum momento assim marcante que vocês sentiram que, porque ao final são 33 gols, 12 sofridos, é uma marca muito grande da equipe.
Ótima pergunta, Lucas. Esse momento surgiu depois do primeiro jogo, porque logo no primeiro jogo a gente enfrentou o campeão do ano passado, que era o Bueno de Andrada. A gente caiu já logo de cara contra o campeão, o atual campeão. E eles têm um time muito forte. Conhecemos os garotos, eles jogaram já com a gente. E eles eram amplos favoritos. E a gente entrou como desconhecidos e ainda com um time com alguns desfalques. Algum pessoal não pôde vir. Então ali a gente fez uma partida memorável, cara.
Nesse
memorável.
Jogo, o Gabriel foi eleito melhor jogador em campo.
Que é isso, hein?
Além de
ter entrado nesse...
Além dele fazer um gol do time, que nós estávamos perdendo o jogo, ele empatou.
É goleiro Linho o homem também.
Ele empatou.
Foi pura sorte. Né?
Nós viramos o jogo e, faltando alguns minutos para acabar o jogo, a equipe de Bueno teve um pênalti a favor.
E ele efetuou
um
milagre.
E o Gabriel catou o pênalti também.
Muito bom. Gabriel, a gente já trouxe goleiro aqui, né? A gente trouxe o ex-goleiro do Grêmio São Carlense, né? O Reginaldo, né? Como é que era o nome dele?
Você fala que jogou?
O Cominote, né? A gente trouxe o Cominote aqui. Não esqueci o primeiro nome desse. Desculpa, Cominote. Ele sempre tá ouvindo
a gente. Marcos?
Eu não lembro o primeiro nome dele agora.
O Marcos, né? Eu conheço o Marcos. Gente boa, abração, Marcos.
E a gente, né? Meu pai é goleiro também. Aliás, abração pro meu papai, o Adilson Bombonato. Essa semana foi aniversário dele. E, Gabriel, a posição de goleiro, ela é a posição, talvez, mais privilegiada em termos táticos, mas ela é a menos privilegiada em termos de situação de jogo, né? Porque o goleiro é o último que não pode errar, né? Assim, goleiro erra, atrás dele só tem o gol. No momento do jogo, o que você prefere, você particularmente, assim, pro seu estilo de jogo? Você prefere aquele jogo mais moroso, fácil, que a bola só fica lá no ataque? Ou você gosta quando chegam umas bolas para você, por exemplo, se consagrar como melhor em campo? Porque tem goleiro que prefere que a bola venha mesmo. Tem goleiro que gosta. Quanto melhor a bola ficar para lá, é melhor. Como é que é seu estilo?
Eu prefiro o jogo ali em cima, cara. O jogo jogado mesmo. O jogo truncado, o jogo nervoso, discutido. Gosto de xingar o juiz também, cara. Já fui juiz também, sei como que é essa vida. E gosto desse jogo. Sou fã do futebol argentino por causa disso, cara. Gosto de tudo isso daí. Daquele ambiente todo ali dentro daquela partida, da torcida pressionando. Não tem coisa igual, cara.
Muito bem, você está ouvindo o programa Onda Esportiva Especial, programa número 30 aqui na Rádio Fiscar. Um abraço para você que nos escuta e nos assiste pela live. Faça como o Marcelinho Santi, que acessou a nossa live, facebook.com/escutediferente ou facebook.com/ondaesportiva. Abraço também para o Leonardo Rossi, que gravou um programa especial com a gente sobre natação. O Léo Rossi é vice-presidente da APANASC. Em breve, programa especial com o Léo Rossi aqui na Rádio UFSCar. Lucas Risse, Vamos seguir nossa pauta?
Vamos lá.
Vamos seguir nossa pauta, vamos sair um pouco do assunto futsal, daqui a pouco a gente volta. Vamos falar um pouco sobre tênis. Tá rolando desde a semana passada o São Carlos Open de Tênis, um campeonato internacional sediado pelo São Carlos Clube. E esse campeonato teve a participação, está tendo, na verdade, a participação do João Souza, mais conhecido como Feijão, que está entre os 100 melhores tenistas do mundo. Ele está na posição de número 69 e ontem o Feijão estreou com vitória contra o ucraniano. Eu peço perdão pela pronúncia, o meu ucraniano está um pouco enferrujado, viu, Lucas?
Faz tempo mas que ele não ganhou, comparece, né?
Então ele ganhou do Danil Zarichansky. Gostou da pronúncia?
Foi bom, acho
tá
que...
correto?
É,
tá correto, Nishihara?
Acho que sim.
Você como um troglodita, na verdade um poliglota, você como um grande poliglota fez a análise aí. Então, o Feijão ganhou ontem contra o Danil Zarichansky pelo placar de 2-0. Então, continua na competição, é um dos favoritos aí a competição, o Feijão. O São Carlos Clube, para essa competição, ele está com as portas abertas, né, com entrada franca para a torcida, para a população. Entrada franca ali pela Episcopal, pela Rua Episcopal. Você pode acompanhar os jogos do São Carlos Open de Tênis. Esses jogos vão até dia 4 de novembro, mais conhecido como dia 4 de novembro.
Domingo.
Domingo, muito bem. Domingo, então, acontecem as finais. Você pode acompanhar, você pode ir lá até o São Carlos Clube para acompanhar essa competição importante de tênis, né? E mais informações você acessa pelo saocarlostenis.com.br. Então, saocarlostenis, tudo junto.com.br. Amanhã, por exemplo, os primeiros jogos começam a partir das 11 da manhã. Lucas Risse, você já jogou tênis alguma vez na sua vida?
Eu treinei 2 semanas com o Davi. Grande abraço.
Grande abraço, Davi. Davizão Oliveira.
Ele continuou e tá até hoje, né, treinando. Mas eu parei, cara. Não aguentei financeiramente. É um esporte muito caro pra você treinar. Mas ele aguentou, tá treinando até hoje, joga muito tênis. Então, um grande abraço pra ele. Mas eu tava no caminho, viu? Jogava mais ou menos. O pessoal acha que é igual ping-pong, mas é bem diferente.
Federer ou Nadal?
Eu gosto do Federer.
Eu gosto do Federer.
Um ícone.
Vamos passar a bola pro Gabriel e pro Thiago. Vocês curtem tênis? Acompanham ou não?
Acompanhei um tempo.
Tem,
Thiago, você, não sei.
Tem algum ídolo?
Eu acompanho,
ídolo?
Sim. Eu gosto bastante,
gosta?
Do Rafael Nadal.
Boa. Pancada. Você gosta de uma pancada.
Ele é bem guerreiro.
É mesmo? Espanhol, né?
Não tem bola perdida pra ele, né?
É verdade. Esse é um diferencial, né? Um grande diferencial do Rafael Nadal. Hoje, quando a gente fala em tênis mundial, né? Os três principais, não necessariamente os três primeiros do ranking, né? Mas sempre vem à nossa cabeça o Djokovic, né? O sérvio Djokovic. O Rafael Nadal, o espanhol, e o suíço Roger Federer. No feminino, né? Sempre se destacando aí a Serena Williams, que teve destaque também no último US Open. Eu esqueci agora o nome da campeã. Você lembra, Nishara? Foi uma nipo-americana, né? Foi uma nipo-americana.
Ah, tá.
Ela, na verdade, uma japonesa que treina há muito tempo nos Estados Unidos. Ela venceu, inclusive, a Serena Williams. Um jogo com algumas polêmicas e tal, né? A Serena saiu muito chateada, saiu xingando o juiz, né? Acabou fazendo um
perdeu
pequeno...
a linha.
Perdeu um pouco a linha, acabou fazendo um espetáculo. Então, só reforçando, São Carlos Open de Tênis está acontecendo desde o dia 26, desde a semana passada. As finais acontecem no dia 4, domingão. O Feijão, né, o grande destaque, tenista brasileiro, né, está entre os 100 do ranking. Amanhã, os jogos começam a partir das 11 da manhã. Mais informações no saocarlostenis.com.br, né? Na semana passada a gente trouxe um convidado especial aqui, né? O chefe lá, o presidente do departamento de tênis do São Carlos Clube, o Ari.
Naomi Osaka, o nome da
Naomi mulher. Osaka, campeã do US Open, eu lembrava que era um nome, que era uma japonesa, não lembrava o nome dela. Então nós trouxemos aqui, né, o Ari para falar um pouco, o Fábio Ventura também esteve falando um pouco sobre esse campeonato. Muito legal para quem gosta, é um prato cheio. Muito bem. Vamos falar agora de futebol, Henrique Nishihara? Para falar de futebol, para fazer aquele giro de informações sobre os times de São Paulo, ele, o nosso Gil Gomes do interior, Renan Augusto Trindade, trazendo para você agora ao gravado no Onda Esportiva. Ele gravou esta sonora. Renan Augusto Trindade trazendo para gente o Giro dos Grandes.
Giro dos Grandes. Boa noite, caros amigos do Onda Esportiva. Depois da triste eliminação do Grêmio na noite de ontem pelas semifinais da Copa Libertadores, diante da equipe do River Plate no Rio Grande do Sul, o único representante do Brasil no torneio é o Palmeiras, que tem a difícil tarefa de reverter o resultado do primeiro jogo contra o Boca Juniors, do qual saiu derrotado por 2-0. Diante de sua torcida, o time precisa vencer por 3 gols de diferença para chegar à final. Caso vença por 2-0, leva para os pênaltis. O jogo ocorre logo mais, às 21h45. Além de secar o Palmeiras, o Corinthians viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, às 17h, já no horário de verão, no domingo, ainda precisando de 6 pontos, de acordo com os matemáticos, para permanecer de vez na Série A do Brasileirão 2019. Outro clássico Rio-São Paulo ocorrerá no mesmo horário no Morumbi, quando o tricolor paulista enfrenta o Flamengo. Dois times que figuram entre os postulantes às vagas da Libertadores do ano que vem, mas frustrados nos planos de conquistar o título do brasileiro deste ano. Já o Santos tem como principal meta, sem dúvida, com o treinador Cuca, buscar uma dessas vagas. Para isso, o time do artilheiro do campeonato Gabigol enfrenta o líder Palmeiras no sábado às 19h. Essas foram as principais notícias do Giro dos Grandes para o Onda Esportiva.
É isso aí. O Henrique Nishihara, o Renan melhorando cada vez mais a qualidade do áudio. Hoje ficou, rapaz?
Foi em MPEG.
É, você viu? E aí, Lucas Isse, hoje ele saiu de dentro do seu barril do Chaves. Saiu. Trazendo aí as informações. O Lucas Isse, ainda nós não temos a escalação definitiva? Ainda não, né?
De quem? Do Palmeiras?
Do Palmeiras. Olha, costuma sair com uma hora,
eu
né?
Eu acho que ele já soltou, na verdade.
Já viu? Soltou? Você tem
certeza? A única dúvida era se jogava o Marcos Rocha ou o Mike na lateral direita. Provavelmente vai jogar o Mike, porque o Marcos Rocha tá voltando ainda de lesão. Mas a escalação, se eu não me engano, é o Everton, aí Mike, né? O Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa. Felipe Melo, Bruno Henrique, aí entra o Lucas Lima no lugar do Moisés para a partida de hoje. William, Dudu e Daverson.
Muito bem, tudo isso de cabeça você falou, Lucas Risse?
Você viu?
Que é isso, hein? Você vê, rapaz?
Depois a gente pode comentar sobre esses jogos, aliás, vamos, né?
Vamos comentar agora sobre esses jogos. Quero mandar um abraço pra galera que apareceu aqui na nossa live. O César Simões, abração, César. Abração pro Murilo Cavalaro, pro Pedro Tassi, a nossa live bombando, como sempre. Um abraço também pra você que nos ouve pelo aplicativo da Rádio Fiscar, você que nos ouve pelo dial do seu carro, no radinho de pilha. Tem gente que tem radinho de pilha ainda, o Henrique Nishihara? Você tem radinho de pilha?
Eu não, mas sempre tem.
Tem uma galera que tem, né? Sim. Muito bem, um abraço pra galera que tá trabalhando agora, o pessoal que trabalha no táxi, no Uber, pessoal das portarias aí, que estão sempre ligados no programa Onda Esportiva, na sua Rádio Fiscar 95,3 FM. Nós temos aqui o Gabriel e o Thiago, né, que foram campeões ontem pelo São Carlos Futsal, e agora eles vão comentar um pouco de futebol também, ora bolas. Olha, você sabe que tem gente que fala que o Brasil é o país do futsal, não é o país do futebol não, né, porque você pegar o número de quadras aí pelas cidades, né, tem muito mais gente jogando futsal do que jogando futebol. Mas o Gabriel santista, não sei se eu podia revelar, mas revelei, e o Thiagão corintiano. E aí, o que vocês acharam do jogo de ontem, né, do Grêmio? O Grêmio foi derrotado por 2-1 de virada, né? Os dois gols saindo depois dos 37 do segundo tempo, os dois gols do River. O Grêmio, então, não vai ter a chance de conquistar pela segunda vez seguida a Copa Libertadores da América. E hoje o Palmeiras, né? O Palmeiras que tem uma difícil missão, precisa fazer um gol logo, né? Para meio que dar uma acalmada, para tentar buscar reverter esse placar. E aí, Gabriel, tem acompanhado os jogos da Libertadores? O que você tem achado?
Tenho acompanhado, tenho torcido muito para os times brasileiros. Torcendo pra sair fora, cara. Quero nem saber, não.
Os times, o Grêmio e o Palmeiras, então, não são o Brasil na Libertadores.
Mas pra mim, nunca. Pra mim, da final Argentina, rapaz. Eu quero ver o pau torado entre eles lá ainda.
Só vão torcer Palmeiras perder hoje, né? É. Tomar uns dois em casa de novo.
O Grêmio eu vi alguns lances.
Com gol do Tevez ainda.
Imagina.
Seria excelente.
Melancólico. Na fase de grupos foi ele que empatou o jogo lá, né?
Imagina a corintianada com o gol do Tevez hoje. Imagina o Palmeiras faz 3-0, Tevez entra e marca o gol da classificação do Boca.
Vamos soltar todo o rojão que estava guardado semana retrasada.
Todo o rojão, né, do jogo contra o Cruzeiro, né, que o Corinthians não conseguiu levar o título. Se o Boca classificar com o gol do Tevez, meu Deus do céu. Eu, se eu fosse corintiano, Lucas Riss, eu ia torcer muito. Eu ia rezar todas as noites, Henrique Nishihara, pela volta do Tevez pro Corinthians. É um amigo meu, muito corintiano, um dos sonhos dele é isso, o Tevez voltar.
Buscar ele no aeroporto.
Eu iria com o meu amigo, né? Eu iria com o meu amigo, Thiago, buscar o Tevez. Eu embalava até com um laço de presente. Você não queria o Tevez de novo no Corinthians?
Com certeza. O Tevez no Corinthians joga de lateral.
Até de goleiro.
Até de goleiro.
É ou não é?
Com certeza.
Ô, Gabriel, que jogador, já que a gente tá falando de saudosismo no futebol, de que jogador você tem saudades, assim, no Peixe? Que jogador que saiu, assim, pode ser recentemente, pode ser há algum tempo, que você fala, putz, esse cara, nesse time de hoje do Cuca, encaixaria legal?
Sem dúvida nenhuma, o Giovani Messias, cara. Cara espetacular.
Você jogava é santista por causa dele, não? Em geral, é por causa do Pelé, né? Em geral,
foi quando ali, eu vejo na minha infância, quando despontou pra minha paixão, foi vendo o Giovani mesmo em 95 e o Santos sendo garfado pelo Botafogo. Pelo Botafogo não, pelo Juizão. E foi ali que realmente nasceu a paixão. Hoje tenho tatuagem do Santos e tudo mais, mas o Giovani seria um cara que encaixaria perfeitamente, não só no Santos, em qualquer time, porque
um jogador clássico, né?
Clássico, muita exatamente. Eu tava procurando essa palavra. Era um armador clássico fenomenal. Por onde passou também fez muito sucesso, tanto no PSV quanto no Barcelona.
Vamos fazer a nossa rodada de resultados, né? No nosso bolão, eu gostaria de enfatizar que semana passada eu fui o único que acertei o resultado. Lógico que um palpite sem clubismo nenhum. Eu, com toda a minha isenção, palpitei. Acertou, é. Palpitei no 2-0 pro Boca Juniors. Henrique Nishihara, Palmeiras e Boca Juniors, 9h45 da noite no Allianz Parque. Quanto vai ser esse jogo?
2-0, de novo.
2-0 pra quem?
Pro Boca.
Pro Boca Juniors. Rapaz, olha, tá polêmico, hein? O Nishihara, que é um grande São Paulino, tá meio chateado, né? Achou que o São Paulo deixou escorregar o título do Campeonato Brasileiro ou não achou? Não ia dar mesmo?
Não, já faz tempo que eu não
tava iludido. Não tava iludido.
Se fosse líder com os 10 pontos na frente, ele fala: não, tô acompanhando, vamos agarrar essa taça aí.
Sempre assim. Faz uns 4 anos que não.
Já não liga muito mais. Muito bem, então resultado do Henrique Nishihara, 2-0, Boca de novo, 4 no agregado. 4-0 no agregado. Ousado seu resultado, hein? Lucas Riss.
Tem que respeitar o Boca, mas também tem que respeitar o Filipão, cara. Filipão, contra time argentino, ele sempre dá trabalho, mas pra mim errou na escalação, viu, PG? Posso dar minha opinião sobre a escalação do Palmeiras? Não?
Fala sua opinião, Lucas Riss.
Nas pesquisas, que hoje eu pesquisei bastante, vocês viram, pesquisei o número de gols
O menino
do
tá afiado.
Futsal. O líder de assistências da Libertadores é o Egídio. Pasme, né?
Olha aí,
é.
Saudades, né?
Mas,
a torcida do Palmeiras tem saudades, Egídio.
Logo após, na segunda posição, tem o Escoco, né? Jogador do River Plate. E depois é o Moisés, líder de assistências. Ele sacou o Moisés pra colocar o Lucas Lima. E sacou o Borja com 9 gols na Libertadores e colocou o Daverson com 0 gols na Libertadores.
Daverson e Felipe Melo nesse jogo.
Bacana, então.
E a cabeça?
Então, assim, ele precisa fazer gol e ele tirou o líder de assistências e o artilheiro do Palmeiras na Libertadores pra colocar o Daverson, que é instável, e o Lucas Lima, que é preguiça. Então, assim, se os dois tiverem. Os dois podem botar fogo no jogo. Eu acho que essa é a intenção dele, né? Que o Lucas Lima acha um passe genial. O Gabriel pode falar do Lucas Lima daqui a pouco também, jogando.
Acho que o Santista não tem saudade.
Pode achar um passe, mas a tendência é que ele seja mais preguiçoso do que achar esse passe. E o Daverson, maluco, né? Pode fazer alguma besteira durante a partida. Se o Palmeiras não abrir logo o placar, pode perder a cabeça. Então acho que ele errou. Mas acho que tem que respeitar também o Filipão e ao Boca Juniors, mas esse jogo pra mim é 1-1.
1-1, Palmeiras eliminado, Boca Juniors.
Sempre faz gol fora o Boca, não tem jeito, cara.
Ô, Gabriel, você foi citado aí, né? Por a saudade do Lucas Lima. Nós temos um grande santista na equipe, o Henrique Afonso de André, grande Cebola. Abraço pro Cebola. O Cebola não gosta muito do Lucas Lima, não.
Cara, eu gostei muito do Lucas Lima com a camisa do Santos. Agora, quero nem ver na frente, né?
É, tá certo.
Seu resultado, Gabriel. Como é que vai ser o jogo? O que você acha desse jogo?
Antes do resultado, eu queria falar. Faz um contrato longo com esse Lucas, hein, cara? Aí, ó, esse tá menino tá voando, velho. Tem futuro,
Gabriel,
meu.
Eles não me valorizam, cara. Eles
esse cara tem aqui futuro, velho.
Cara, que eles já não me valorizam aqui.
Depois dessa, o que você acha, Nish? Vou até mexer no contrato aí. Vou até mexer no contrato.
Merece, cara. Tá mandando bem.
Espera sair o DRT dele.
É isso, aí saiu ele... já.
Saiu? Aí sim, hein? Aí vai voar mais ainda. Sua análise do jogo.
A análise do jogo, eu vou seguir no palpite do meu sogro. Lembrei ele agora, cara. 9-1 Boca. Tranquilo.
Tranquilo, né?
Tranquilo. Com o pé nas costas.
Pô, handball. Um resultado tipo de handball, isso, praticamente, né? É, tá confiante aí o Gabriel. Ô, Tiagão, e aí, cara? O que você acha desse jogo?
Só de o Lucas Lima sair como titular, já 1-0 pro Boca já. Que o Lucas Lima não faz mal pra time nenhum, praticamente.
Olha, Santos.
Investiu bastante no Lucas Lima, mas até agora não deu retorno pro Palmeiras. Eu fico no jogo de 2-1 pro Boca, com o gol do Tevez no final.
Muito bem. O meu resultado é 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras, meu resultado. E se eu acertar de novo, dois seguidos aí.
Aí tá pode louco, parar, né? Pode.
Meu Deus do céu. Quero mandar um abraço pra todo mundo que tá acompanhando a nossa live. O Francisco Ruiz entrou e mandou, tá mandando um abraço especial pro Rice.
Muito obrigado, tá Chicão.
O cara tá com moral.
Chicão, obrigado, Chicão. Um grande abraço pra você. Tá saudades, voando, viu? Saudades. Um abraço pra todo mundo aí.
O meu papai, aniversariante da semana passada, tá chegando aqui.
Ó, posso mandar um abraço daqui a pouco também?
Opa, aí meu pai tá mandando um parabéns especial aí pra rapaziada do futsal. Ele que é muito fã, foi goleiro de futsal. Hoje é goleiro dos campos de Várzea, da cidade de São Carlos, da cidade de Araras, melhor dizendo. Dei uma luva pra ele de presente, uma luva nova. Espero que ele já tenha usado. E aí, Lucas?
Um abraço pro meu irmão André Risse, que está lá no Allianz Parque.
Olha lá.
Palmeirense. Mandou várias imagens aqui, já está no Minhasher lá.
Ele é pé frio que nem você ou não?
Então, eu não me lembro dele ter vencido lá no Allianz Parque. Ele pode me corrigir. Acho que ele não vai estar ouvindo, né? Deve estar preocupado, não é, com o sinalizador, recepção da torcida. Mas eu sei que ele empatou já lá contra o Atlético Mineiro. Não me lembro dele ter vencido, mas quem sabe hoje, né? Então eu tô assim, torcendo para que ele não sofra. Tomara que o Palmeiras dê emoção ao jogo, mas que não. No final das contas, eu acho que 1-1.
Muito bem. Eu quero fazer um outro bolão agora aqui, uma outra rodada de bolões. Gostei. Posso fazer outra rodada?
Vai lá.
Henrique Nishihara, com quantos minutos de jogo o Felipe Melo vai tomar o cartão amarelo? Qual é o seu palpite?
Alabressan.
25 minutos do primeiro
tempo. 25 do primeiro tempo. Lucas Risse, cartão amarelo para o Felipe Melo com quantos minutos?
12.
12 minutos do primeiro tempo. Gabriel Hudson.
Sigo com os 9.
9
minutos do primeiro tempo, é. 9-1, 9 minutos do primeiro tempo.
9 minutos. Thiago Maldonado.
É, quando ele vê o Benedetto na frente dele, acho que vai ser no primeiro minuto de jogo. Já vai
Benedetto
tomar.
Eu acho que é banco hoje, hein?
Benedetto vem do banco. Eu fico imaginando.
Vai vir do banco, no
eu fico
tempo.
Imaginando, né? O que o cara precisa fazer pra ser titular do Boca?
Pois é, né? Ábila, titular hoje, e o Benedetto que meteu 2 gols na primeira partida entrou no banco.
É, e o Benedetto ele tem uma história esse ano muito bonita, né? Ele se lesionou, né, de maneira muito grave, se eu não me engano, no final do ano passado. Ou no início desse ano, não lembro agora. Acabou perdendo a Copa do Mundo, né? Ficou de fora, se recuperando. E esse jogo da semana passada, em que ele entrou aos 32 e fez 2 gols, foi o primeiro jogo dele na Libertadores. Então o cara com muita estrela acabou entrando. O segundo gol, na minha visão, foi um dos gols mais bonitos desse ano. Um golaço, uma puxada. O Luan, zagueiro do Palmeiras, estava girando até agora que nem o peão do baú.
Estilo futsal, aquele gol.
Estilo futsal.
Estilo futsal, coisa linda.
Uma puxada, uma batida firme, né? Sem chance pro goleiro Everton. É a expectativa. Então, passa de novo.
E o seu papel?
O seu foi 25.
25.
O seu, Lucas?
12, 9.
12 minutos, 9 minutos.
Um minuto.
Um minuto de jogo, o Felipe Melo vai tomar cartão amarelo.
Mas ele não sabia do Benedetto, que o Benedetto não ia jogar. Dá pra consertar aí, Thiago.
Não vai jogar,
uns
não.
Uns dois minutos.
Vai jogar. Aí melhorou.
Eu vou ser um pouco mais otimista. Eu acho que o Felipe Melo toma cartão amarelo com 5 minutos de jogo. 5 minutos de jogo já vai estar amarelado. Meu pai tá falando que no vestiário ele já toma. Ele já entra ali amarelado. Você está ouvindo o programa Onda Esportiva Especial, programa de número 30 na Rádio Fiscar hoje, com a presença dos campeões da Copa Record de Futsal, que trouxeram inclusive a taça, né? Você que acompanha pela live tá vendo aí esse negocinho azul aí no meio é a taça, né? Uma taça maravilhosa. Tem a medalha também, né? A medalha é muito bonita. É, eles que foram campeões, né? Os Lobos de São Carlos foram campeões ontem na cidade de Bebedouro, vencendo a equipe da casa por 2-1. Voltando então a esse assunto, né? A conquista que vocês tiveram. O Gabriel, o que aconteceu, né, nessa questão dos bastidores aí pro jogo ter sido levado para Bebedouro? Como é que isso foi escolhido? Se vocês tinham a melhor campanha, como você disse, qual foi a...
Sim, acho que até o Thiago pode até responder essa pergunta, ele tá mais inteirado do assunto.
Teve questão de bastidores, aí o que aconteceu?
A faculdade, ela patrocina o campeonato da Copa Record. Então, como patrocinador, a Record escolheu fazer em Bebedouro. E deu coincidência de Bebedouro e na final, na categoria feminino e no masculino. Inclusive, eu cheguei até a ligar na Record, bravo, que eu queria que o jogo fosse aqui em São Carlos de todo jeito. Mas, infelizmente, não é nós que decide.
Eles estão até no regulamento, tá?
Já seria lá de casa. Mesmo se não fosse Bebedouro.
Ah, tá. O regulamento também está especificado que eles podem colocar onde eles bem entenderem. Não importa quem fez a melhor campanha. Mas se for levar em consideração todos os campeonatos que já tiveram até hoje, a melhor campanha é sempre o jogo é sempre na casa do time de melhor campanha.
O Thiago, fala um pouco também dessa relação que vocês têm com a prefeitura. Como é que é o apoio que a prefeitura concede, né? Eu vi ontem, né, assistindo um pouco da transmissão, o Edson Ferraz, né, acompanhou a equipe, o secretário de esportes da cidade de São Carlos esteve lá. Fala um pouco sobre esse envolvimento da prefeitura, né, que tem feito um bom trabalho, né, um trabalho muito interessante aí no esporte da cidade.
O Edson Ferraz tem nos ajudado bastante, ele que conseguiu nos ajudar com o uniforme, com alguns artigos esportivos como bola, alguns cones de treinamento e etc. O Edson Ferraz tem dado total apoio pra gente, inclusive ele que ofereceu a vaga dos Jogos Abertos, porque até um tempo atrás não seria que nós ia representar o São Carlos nos Jogos Abertos. A gente é bastante agradecido pelo Edson Ferraz, né, Gabriel?
Sim, o Edson tem ajudado a gente bastante, tem dado um respaldo muito bom, e o convite partiu dele primeiro pra gente entrar na Copa Record, depois na Taça PTV, e no meio desse caminho surgiu aí os Jogos Abertos, que a gente vai entrar forte também.
Muito bem, hoje é o último dia do mês de outubro, né? Muitos comemoram aí o Halloween, mas esse mês a gente homenageia também, a gente lembra, né? Existe aí a campanha do Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização às mulheres, né, para a questão dos exames de mamografia, os exames também de prevenção contra o câncer de colo do útero. E o Onda Esportiva está com uma programação toda especial, né? Nós tivemos neste mês a entrevista com a Raquel Munhoz, que é professora de educação física e também atleta amadora da cidade. E nós entrevistamos a jornalista da Rádio Globo, Anitta Efraim, que apresenta junto com a Rosana Jatobá o programa Redação Globo, que vai ao ar todo dia às 5 da tarde. Na semana passada, a gente passou a primeira parte dessa entrevista, em que a Anitta falou um pouco sobre a situação de machismo nos estádios de futebol, inclusive uma situação que aconteceu com ela também, né? Eu quero, para fazer o gancho, para a gente passar aí as duas outras partes da entrevista com a Anitta Efraim, o Bahia e o Vitória, né, dois times da primeira divisão do futebol brasileiro, fizeram uma parceria junto com o Ministério Público da Bahia para tentar diminuir o preconceito de gênero ou o machismo nos estádios. Até porque as mulheres já representam cerca de 35% do público dos estádios. Então o estádio já não tem mais espaço para esse tipo de preconceito, né? Pro machismo. Então, fazendo esse gancho aí com a participação e a entrevista gentilmente concedida pela Anitta Efraim, vocês vão ouvir agora, né, uma sonora que ela gravou nessa entrevista, falando um pouco sobre o jornalismo esportivo. Diga aí então, Anitta Efraim, jornalista da Rádio Globo.
Olha, é isso aí, PG. Eu amo futebol e eu corro também. Hoje em dia eu sou meio maratonista, quem sabe um breve maratonista, treinando para isso. E eu adoraria trabalhar com jornalismo esportivo no rádio ou em outros veículos. Rádio é minha paixão, mas se em outro veículo um dia talvez seria também um privilégio. Mas eu também realmente amo Hard News, acho que o noticiário político de todo dia, o cotidiano das cidades e do Brasil é algo muito interessante e muito importante. E hoje também acho que, em sua maioria, não vou dizer tudo, né, não quero generalizar, mas o jornalismo esportivo acaba sendo muito raso. Eu não sei qual é exatamente a explicação para isso, talvez seja o próprio público, mas as pessoas elas, querem ver o esporte só como entretenimento. E eu acho que o esporte é muito mais do que entretenimento. Como eu já tinha falado antes para você, eu acho que o esporte é um agente de mudança. Muita gente mudou de vida por causa do esporte. Inclusive, queria fazer uma recomendação, mesmo para quem não for santista, tem um portal que chama Diário do Peixe, e lá eles contam a história de vários jogadores do Santos e tudo que eles passaram na vida para conseguirem ser jogadores de futebol. E acho que isso dá uma dimensão para a gente, como não é só a bola rolando, tem muito por trás. E eu acho que esse é o jornalismo esportivo que eu gostaria de fazer. Mostrar o quanto o esporte pode mudar a vida de alguém, o quanto o esporte dá esperança pra gente em um mundo melhor, o quanto a gente pode militar no esporte, sabe? O quanto a gente pode levantar bandeiras relevantes, especialmente bandeiras que sejam apartidárias, né? Não acho que a gente tenha que ficar escolhendo um partido para militar. Quando a gente fala sobre esporte, como aconteceu recentemente, né? Aquele caso do Atlético Paranaense, que os jogadores entraram com uma blusa em campo, dando apoio aí a um candidato. Mas eu acho que a gente tem que sim levantar bandeiras em relação aos direitos humanos, à inclusão. O esporte, inclusive, foi muito importante quando a gente fala sobre a inclusão dos negros, né? Bom, não vou ficar citando todos os casos históricos, mas quem acompanha sabe bem.
É isso aí. Anitta Efraim falando Efraim, você viu o sotaque?
Foi meio rap Halloween, né? Halloween, né?
Anitta Efraim falando um pouco sobre a importância do jornalismo esportivo, né? A importância da abordagem do esporte como a partir de uma perspectiva social. Ela tem um canal no YouTube, né? O FTPM, é isso?
Isso, futebol para mulheres.
Exatamente, né? Acessem o canal da Anitta, que lá tem muito mais coisas interessantes. E ela falou também aí no final da entrevista, diretamente para quem esteja no ensino médio, esteja fazendo cursinho e que pretende cursar jornalismo. Ela falou sobre os desafios dessa profissão. A gente vai ouvir então a Anitta falando, dando um recado especial para você que está nessa fase aí de prestar vestibular, né? O Enem, domingão, né? A primeira parte do Enem, neste domingo. Então a Anitta traz um recado especial para os alunos de ensino médio e de cursinho. Diga lá, Anitta.
Olha, vou dizer que tem uma coisa que eu quero muito dizer para os alunos de terceiro ano, o cursinho pré-vestibular. Logo que eu comecei a cursar jornalismo, logo que eu entrei no meu primeiro estágio, as pessoas adoravam me dizer, putz, tem certeza? Ainda dá tempo de mudar, né? Porque jornalismo não é uma profissão fácil. A gente vive aí uma grande crise do jornalismo, da credibilidade dos jornalistas e dos veículos de informação. Mas o meu conselho é não ouçam. Não ouçam porque, na minha opinião, ser jornalista é vocação. Quem quer ser jornalista nasce com uma sede de conhecimento muito grande. São pessoas que têm um compromisso com a verdade. São pessoas que acreditam que a gente pode mudar o mundo levando a informação, democratizando a informação. Quer dizer, levando ela para todas as pessoas. Eu não acho que os jornalistas são melhores do que ninguém, mas eu acho que a gente tem uma missão muito importante. E se você está querendo traçar esse caminho, se você está querendo seguir esse destino de se envolver dessa maneira, de ter essa responsabilidade social, vá em frente. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, é bem complicado, o mercado de trabalho é difícil, a gente está num momento em que as pessoas não acreditam mais nos meios de comunicação, o que é muito triste, mas a gente tem que lutar para mudar isso. A gente não pode assistir isso sentado e ver o tempo passar. A gente tem que se esforçar para mudar isso. Eu acho que o jornalismo é um caminho muito importante para a manutenção do que é a democracia e para o senso crítico das pessoas. Eu torço muito para que venham novos profissionais qualificados e com muita sede de mudança para essa área que é dura, mas muito importante, muito necessária. É isso aí, pessoal da Onda Esportiva. Espero que vocês tenham curtido aí um pouco desse nosso papo. E se vocês quiserem falar comigo, vocês podem me seguir lá no Twitter ou no Instagram. Os dois são @niefraim. N-I, né? Ni. Efraim é E-F-R-A-I-M, com M de Maria no final. @niefraim. Então, qualquer coisa, vocês me chamam por lá, a gente bate mais um papo. Um beijo.
Muito bem, tá aí a Anita Efraim, jornalista da Rádio Globo, que muito gentilmente aceitou conceder essa entrevista pra gente. Muito bacana, né, da parte dela, Lucas Riss.
Bacana demais, e ela que é super nova, jovem, né, tá, e já tá traçando um caminho muito, muito especial, assim, a gente pode dizer, porque ela tem essa visão mais atual, né, tanto do esporte quanto da figura geral do entretenimento, das notícias. E vocês podem acompanhar tanto pelo canal também quanto pela Rádio Globo, né, PG?
Muito bem, a gente falou aí sobre vestibulares. Eu vou aproveitar para fazer um gancho, fazer até um convite aí para todo mundo que esteja nessa fase, né? E mesmo que você não esteja, mas você conheça alguém, né, que esteja aí prestando vestibular, que vá prestar o Enem, por exemplo, fazer um convite que é o seguinte: nós lá do Colégio Interativo de São Carlos vamos fazer um aulão Enem, que vai ser transmitido ao vivo a partir das 7h30 da noite amanhã. Então, amanhã, às 7h30 da noite, mais conhecido como 19h30, pelo facebook.com/interativosc ou interativosc. facebook.com/interativosc. Amanhã, a partir das 7h30, uma live com professores de ciências humanas, né? Porque a prova é também de ciências humanas. Professores da área de linguagens, eu estarei lá nessa live falando um pouco sobre a prova de linguagens, né? Português, a questão da redação também. Então, você que conhece alguém, espalhe a palavra, né? Diga para a pessoa, faça esse convite também. Amanhã, então, às 7h30 da noite, no facebook.com/interativosc, esse aulão do Enem. O Francisco aqui na live está pedindo para a gente lembrar também para o pessoal tomar cuidado, né? Não esquecer da questão do horário de verão, né? O horário de verão vai mudar de sábado para domingo. Então, o pessoal que vai prestar o Enem, fique muito atento, né?
Que não, ótima escolha, né?
É, assim, não deu, mas foi por uma questão dos voos,
sim,
né?
Sim.
Os voos, as passagens já tinham sido impressas.
Isso.
E aí o governo ficou meio com medo de mudar essa data. Então, você que vai prestar o Enem no domingo, preste muita atenção no horário. Não confie em apenas um relógio, né? Porque às vezes a pessoa tem mania de e o celular tá um rolo, né? Tem uns celulares que já mudaram, tem outros que não mudaram. Então, use pelo menos dois relógios como referência para você não perder o horário. Os portões se fecham a 1h da tarde, então quem não conseguir entrar até 1h não entra mais, e aí acaba protagonizando, inclusive, o show dos atrasados, né? Que vai pra internet e aí acaba virando motivo de piada, motivo de riso, né? Você pode evitar isso, então saia mais cedo de casa, chegue com tranquilidade, certo, Lucas Riss?
Isso aí, tem gol brasileiro na Sul-Americana.
Tem gol,
olha,
tem gol.
Gol do Fluminense, cara. Fluminense empatou em 1x1 no Maracanã semana passada com o Nacional do Uruguai. Luciano abriu o placar para o Fluminense lá no Uruguai, 1x0 Fluminense, com esse resultado vai se classificando para as semifinais aí da Copa Sul-Americana.
Muito bem, nós que aqui do Onda Esportiva estamos aí nessa seara do esporte, já desde o ano passado, a gente sabe como é difícil conseguir patrocínio, conseguir os apoios. Vocês querem falar aí da galera que ajuda, que contribui, né, que tá com vocês e que, né, pôs a mão nessa taça também? Gabriel, pode falar se quiser.
Sim,
comentar aí dos principais patrocinadores.
Gostaria sim, é excelente a gente poder lembrar o nome de cada um, mandar um abraço para todos, agradecimento. Sem eles a gente não chegaria tão longe, a gente precisa do apoio. O início foi bem difícil conseguir esse apoio, hoje as portas estão se abrindo um pouco mais. E para aqueles que já abriram as portas para a gente, acho que eles merecem esse reconhecimento, merecem esse agradecimento a todos. Começando com o Luiz Motos, do grande Luiz e da Silvia, Atletos do Giovanni, Academia, Evidência Arquitetura com o Denis, Posto AZ da Dani e do Ari, Super Empresa Tecnologia, um abraço para o Dani e para o Rony, Santa Comida, com o Roger, Digital e Companhia, do Maurício, Pronto Socorro das Bebidas, com a grande Marisa, Segura Alta, do Claudinho, eu chamo ele de Claudinho Doido, Cooper Táxi, com a Aneia, o projeto social que a gente tem, no meio disso tudo, também com a Acorde, através da Raquel, a gente fez também um evento com a garotada, com os meninos que entraram em quadra com a gente, foi muito bonito. E as camisetas com os recursos que a gente vai destinar todos a eles. São Carlos agora com Marcos Scrivani, com Márcio. Poison Car do grande Adilson. Jabu Engenharia com Thiago. Roda Chope com o João. Ravena Pizzaria com Elvis. Bogas Parafusos, Mercado Azulville com a família Souza, Arnaldo, Rafa, a Érica, SF Automotiva, Cobra Marca, nosso principal patrocinador, com o seu Wilson, Multisport do Fábio, Avalanche com o Júlio, que sempre manda um lanche delicioso pra gente em todos os jogos.
Todo domingo eu tô lá, hein, cara.
Podia mandar pra gente esse lanche aí também.
Todo domingo eu tô lá, Júlio já
fala
conhece
aí,
nós lá.
Podia mandar um lanchão da Avalanche pra nós aqui.
É bom demais, cara. Bom melhor demais. Da cidade. E o Júlio, gente boa demais também. Sancar, dá uma acelerada. Sancar com o Flávio. São Carlos Gases, do Edinho. A Joyce Fotografia, que tá mandando umas fotos pra gente. Excelentes. Tá ajudando a gente pra caramba. E a Churrascaria Trevo, com o Anderson.
Muito bem, isso tá aí. Feito aí o agradecimento,
não posso,
né?
Esquecer do agradecimento à prefeitura com Edson Ferraz também, que ajudou a gente pra caramba.
É, que em geral as pessoas não têm ideia, né, do esforço que é multilateral, né? Uma galera que contribui, né, com apoio, por exemplo, o apoio da prefeitura, no transporte, na questão da locação das quadras e tudo mais, né? E também o apoio financeiro de todas essas empresas aí que colaboram. Parabéns aí. E nosso agradecimento também do Onda, né? É bom ver que as empresas, elas contribuem, elas ajudam aí e colaboram com o esporte da cidade. Henrique Nishihara, nós temos mais quanto tempo? Mais uns 2 minutinhos? 3 minutinhos? Muito bem. Eu quero também, já que a gente está no momento meio jabá, falar que o Onda Esportiva já há algum tempo está multiplataformas, digamos assim. Nós estamos com uma coluna no jornal Folha São Carlos e Região. É um jornal que bomba na internet também. Se você procurar Folha São Carlos e Região, você vai achar o Face. Mandar um abraço para a minha amiga Liz. A Liz, que é a mantenedora do jornal, abriu esse espaço para a gente. Então você confere também a coluna do Onda Esportiva uma vez por semana. Procure lá. Sempre um texto muito bacana, conduzido pelo Olavo Vilas Boas. Olavo publicando toda semana um texto interessante sobre futebol, principalmente, né, Lucas Isse?
Exatamente, o Olavo, que acompanha sempre a gente também, entendedor do futebol, joga FIFA como poucos aí. Manda
bem. Não, mas não joga melhor que eu, não.
Será? Precisa marcar um torneiozinho aí em nome do Onda, né? O Olavo aí também pode jogar conosco. Grande abraço a ele e a coluna sempre muito interessante. Assuntos diferenciados, Pedro.
Muito bem. Lucas Isse, valeu demais. Obrigado.
Valeu demais. Agradecer também ao pessoal que veio aqui. Muito sucesso para vocês. Contem sempre com a gente. A gente vai estar acompanhando a saga do São Carlos também nos jogos regionais, em jogos abertos. E um grande abraço a todos. Quarta-feira tem mais.
Nishihara, obrigado pela técnica. Você foi brilhante, como sempre.
Tchau. Até a próxima semana. Que e homem. Parabéns pro time de São Carlos.
Muito bem, é isso aí. Gabriel, brigadão. A gente se fala sempre aí pelo celular, né? A gente conversa, você me manda os resultados, me atualiza. É uma honra para mim. Eu tô particularmente muito feliz de tê-lo hoje aqui no Onda Esportiva.
Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo espaço que vocês têm abrido pra gente. E a gente quer estar sempre aqui por perto, sim. Pra gente é um prazer imenso fazer parte de tudo isso.
Passa o Face pra galera acompanhar também.
Facebook nosso é o São Carlos Futsal. Acompanha a gente, curte lá a página. Todos os dias tem uma postagem diferente. A gente faz a transmissão de todos os jogos. Tentamos até através com o PG pra fazer com a rádio uma transmissão bacana dos nossos jogos, e isso acho que ainda vai sair mais pra frente.
É isso aí, quem sabe. Tiagão, obrigado e parabéns pelo trabalho à frente do São Carlos Futsal.
Obrigado, PG, obrigado, Lucas, obrigado, Henrique, pela oportunidade. Estamos muito felizes de estar no seu programa. Espero que em breve nós possamos voltar, quem sabe, não pode sonhar alto e voltar como campeão nos jogos abertos.
É isso aí, a gente espera isso. Muito obrigado ao pessoal do São Carlos Futsal. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos ouviu pelos 95,3 FM, pelo aplicativo, pelo Facebook. Semana que vem a gente está de volta. Até mais, valeu.
Você escutou Onda Esportiva. programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.